ao debate sobre as intervenções proferidas. O debate irá ser coordenado pela nossa colega, a deputada Helena Pinto, e aproveitava, portanto, ela já tem uma inscrição. Os seus deputados que desejarem participar no debate faziam o favor de se inscreverem, portanto, e fazerem sinal à senhora deputada Helena Pinto. Nesta oportunidade, eu aproveitava para informar o seguinte também, informar todos os seus deputados que estão aqui presentes a assistir a esta conferência interparlamentar, diversos organismos nacionais, quer públicos, quer privados, que para vosso conhecimento iria passar a dizer quem são: a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, o Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, o Automóvel Clube de Portugal, a Prevenção Rodoviária Portuguesa, o Instituto de Seguros de Portugal, as Estradas de Portugal, a Associação Nacional de Municípios de Portugal, a Associação Nacional de Freguesias de Portugal, a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, a Associação de Cidadãos Automobilizados, o Instituto Nacional de Emergência Médica, a Liga dos Bombeiros Portugueses e a Cruz Vermelha Portuguesa. Vamos fazer também uma surpresa a estes nossos convidados, e se os seus deputados não virem nenhuma objeção nisso mesmo, iremos permitir que, após o debate e os pedidos de esclarecimento que possa haver interparlamentares, algum destes convidados, se quiser transmitir uma curta reflexão ou pedir algum esclarecimento aos parlamentares, porque não, nós, enquanto parlamentares, estaremos disponíveis para lhes responder. E aí daremos, aí vamos ser um pouco exíguos, mas daremos um minuto para essa reflexão ou pedido de esclarecimento que possa surgir. Iria então agora passar a palavra para a moderação do debate à nossa colega deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bom dia a todos os senhores deputados e a todas as senhoras deputadas dos países aqui representados, também dar-lhes as boas-vindas à Assembleia da República. Esta conferência interparlamentar assume, de facto, uma importância muito grande no contexto europeu, aliás, penso que muito bem sublinhada por todas as intervenções dos senhores e das senhoras deputadas que fizeram na primeira parte dos nossos trabalhos. Revelaram a preocupação existente ao nível de todos os países, ao nível de todos os parlamentares, em relação às questões da segurança rodoviária. E também sublinharam, se me permitem, fazendo um pouco o resumo das vossas comunicações, que, embora se tenham registado avanços significativos em vários países, os resultados continuam a ser insuficientes e é preciso ir mais longe. E é neste grande compromisso de ir mais longe, porque trata-se, no fundo, de vidas humanas, trata-se de prevenir a sinistralidade que leva em muitas situações à morte, é este compromisso que também aqui nos traz. Penso que foram lançadas para o debate inúmeras questões, algumas delas, porventura, mais polémicas, outras menos polémicas, e penso que é a partir também dessas questões que, com certeza, com estas intervenções, iremos enriquecer o nosso debate. A questão da velocidade ou do limite de velocidade e as questões que se prendem com o consumo do álcool, com a sua penalização e com a taxa admitida em cada país, penso que foi comum a praticamente todas as intervenções, mas falou-se também de outras questões, como a formação de quem trabalha para as transportadoras, a necessidade de investir, nesse sentido, mais apontado e mais virado para os governos, na melhoria das vias rodoviárias, sobretudo nas autoestradas, mas um grande investimento também nas vias secundárias, da rede secundária. Abordou-se com algum ênfase todas as questões relacionadas com o comportamento que leva a acidentes. E aqui destacou-se o papel da educação, sendo levantada uma questão que pessoalmente parece bastante interessante, que é a carta de condução ser passada durante o período escolar dos jovens, assim como também se falou da especificidade dos jovens, ou seja, ter um tratamento especial dos jovens condutores em relação aos condutores em geral, falando-se até de um sistema de formação, que é o GDL, um curso de condução faseado. Bom, não é minha pretensão fazer o resumo, mas sim levantar algumas das questões que me parece muito importantes que foram aqui levantadas nas comunicações, como uma ponte, digamos assim, para o debate que agora iremos iniciar. Irei então, desde já, dar a palavra ao Sr. Deputado representante da Inglaterra. Faça favor.
Right, thank you. So I think really the themes of the morning so far have been drink, drugs and speed.
Foram velocidade, drogas e álcool. Todas as questões ligadas com as fraquezas humanas, com o homem, a natureza humana. Nós podemos melhorar a nossa natureza, mas quero agora começar por instantes por abordar outras questões que não estas só. Vamos falar das pequenas questões que possam vir a ajudar-nos a melhorar a natureza humana. E se as pessoas tiverem a sensação que não foram manipuladas, cooperam melhor. Comecemos então com a primeira questão que quero abordar. Uma questão que tem constado na agenda pública na Grã-Bretanha, que é a questão da hora. Horas, a hora durante quanto tempo há luz. Sabemos que a partir do momento em que alteramos o relógio, o número de mortes aumenta nas estradas. É claro que há quem queira alinhar-se com a Europa para termos mais horas de dia, mas nós queremos que a Europa adopte o horário de verão duplo. Pode não agradar aos agricultores, mas irá certamente reduzir o número de mortes nas estradas. Portanto, gostávamos que constasse da agenda que devêssemos adotar o horário de verão duplo, duas vezes, para reduzir o número de mortes nas estradas. Em segundo lugar, outra questão que penso que ainda não foi abordada convenientemente hoje, o contraste no desempenho entre a condução de indivíduos, cidadãos normais, e a condução dos condutores profissionais. Sabemos que existem mais mortes em certas estradas do que noutras, mas quando olhamos para as autoestradas, quando olhamos para os acidentes múltiplos nas estradas, percebemos que o elemento catalisador parte dos condutores dos veículos pesados e o elemento de fadiga. E, portanto, precisamos de pensar nos tacógrafos. Temos tecnologia, mas não estamos a implementar o seu uso adequadamente. Precisamos de olhar para a utilidade dos tacómetros. Precisamos de garantir que os condutores respeitam as regras. Sabemos que existem muitos que viajam longas distâncias. Existe aquela questão de permitir aos condutores descansarem na unidade trator. Isto não basta, não conseguem descansar o suficiente. Devemos contar o tempo passado na cabina de uma unidade trator como tempo de condução. Só assim é que vamos reduzir os efeitos nas autoestradas de acidentes múltiplos provocados por condutores profissionais de veículos pesados. Também devemos olhar para o modelo australiano. A Austrália tem vastas distâncias a percorrer e não tem suficientes estações de serviço, mas tem algo que nós na Grã-Bretanha não temos. Têm zonas de descanso nas autoestradas. As pessoas podem parar nessas zonas para descansar. No Reino Unido, se parar numa autoestrada, vai ser preso pela polícia. E, se calhar, ainda se vai ser acusado de conduzir cansado. precisamos de mais zonas onde as pessoas possam parar para descansar, zonas legais. Quanto à questão ainda dos condutores profissionais, hoje em dia, com todas as questões transfronteiriças, também temos de pensar nos sistemas de navegação por satélite. Temos aqui uma oportunidade, não um problema. Não será que podemos pré-programar os sistemas de navegação por satélite de modo a que contenham os pontos negros, os pontos perigosos na sua programação? Precisamos de começar a eliminar estes pontos negros, estes pontos perigosos. No Reino Unido tem-se utilizado a navegação por satélite, mas o uso tem sido deficiente. Há um condutor que sai de Hamburgo e que vai dirigir-se a Milton Keynes, imagina, e descobre que existe um engarrafamento. Tenta usar o sistema de navegação para encurtar caminho e acaba por passar em aldeias onde provoca acidentes graves. Portanto, precisamos de resolver este problema. Não podemos ter a possibilidade de encurtar caminho desta forma, criando ainda mais problemas. Agora, quanto à questão dos motociclos. Ninguém falou nos motociclos esta manhã. Temos motociclos todos os fins de semana, parecem vespas que invadem as nossas estradas, provocam poluição sonora, provocam acidentes, isto sobretudo ao fim de semana, e eu gostava de ver um sistema que permita a qualquer cidadão chamar a atenção um qualquer motorista ou um motociclista que se comporte de forma indevida. Quero que os cidadãos possam relatar incidentes com motociclistas. Em último lugar, esquecemos-nos de uma área muito perigosa. Não estou a falar do álcool, não estou a falar de drogas no sentido habitual, não estou a falar da velocidade, estou a falar de medicamentos que as pessoas podem comprar ao balcão que nos adormecem. Existem dois medicamentos no mercado, disponíveis no mercado, medicamentos para quem enjoa, por exemplo. As pessoas tomam estes medicamentos e adormecem. E pense também nos medicamentos para a tosse. Tem o mesmo efeito. Isto é ridículo. Precisamos de controlar quais os medicamentos que podem ser vendidos, especialmente nas bombas de gasolina, nas lojas das bombas de gasolina. Temos de ter exigências específicas, a rotulagem dos medicamentos tem de ser clara. Em último lugar, confesso-me fascinado pelo que disse o representante de Portugal em relação aos autocarros para jovens em idade escolar. Gostava de saber qual a taxa de mortes em Portugal provocada por acidentes envolvem autocarros escolares. No catálogo que listou de fatores de risco, ela não incluiu um fator que afeta a frota de autocarros escolares nos Estados Unidos. Não se pode passar um autocarro escolar parado. É uma regra nos Estados Unidos. Não se pode passar, não se pode ultrapassar um autocarro escolar parado numa via. E esqueceu-se, portanto, a representante de Portugal de referir esta questão. Temos falado nos outros fatores, mas não falámos destas sugestões que eu aqui enumerei para vós. Muito obrigada. São sugestões apenas.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo seu contributo. E passava agora ao representante da Bélgica.
Sim. Há pouco tratámos da questão da carta de pontos e agora no debate gostaria de tratar da reflexão que segue e que tem a ver com o tema que leva a chamar a atenção desta Assembleia para o facto de não se acrescentarem desigualdades àquelas que já existem. o custo de uma carta de condução de hoje, e pelo menos no nosso caso na Bélgica, e isto aplica-se na maior parte dos países da Europa, representa uma discriminação para os jovens, nomeadamente os mais populares, que precisam desta carta para encontrar um emprego. Gostaria que a reflexão procurasse integrar esta dimensão da desigualdade social, porque uma verdadeira mobilidade europeia, nomeadamente a criação do verdadeiro mercado de emprego europeu, exige que os trabalhadores possam deslocar-se de um país a outro e ter assim uma carta de condução. Não se pode pensar que a mobilidade só se aplica a uma élite. A questão do custo da carta de condução, portanto também pelo meu colega francês, parece ser uma questão fundamental. O custo do acesso. Hoje, muitos jovens na Bélgica não têm acesso ao mercado do trabalho e se acrescentar esta primeira discriminação, uma segunda discriminação ligada à carta de pontos e à necessidade de recomeçar e recomeçar mais uma vez, faz-me dizer que isto não elimina a responsabilidade dos cidadãos, que é a de respeitar o código da estrada e ter muito cuidado com a vida dos outros. Temos aqui uma dimensão que gostava de ver integrada. Outra dimensão, as desigualdades entre Estados. Há desigualdades entre cidadãos no mesmo Estado, mas também há desigualdades entre Estados. E gostaria de lembrar a esta Assembleia que na Bélgica as autoestradas são gratuitas. Só dependem dos poderes públicos. E é evidente que uma legislação europeia que procurasse harmonizar o conjunto das regras de funcionamento do sistema deve considerar o impacto em termos de finanças públicas das medidas que são aprovadas. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada. Gostaria de fazer um apelo às inscrições dos senhores deputados e das senhoras deputadas para este período de debate sobre as comunicações. E, entretanto... Sim, passa, por favor.
Eu voudrais aussi compléter l'intervention par des points qui n'ont pas été abordés.
Bom, outros pontos anteriormente não referidos, o colega britânico já acrescentou alguns pontos adicionais à lista, mas queria falar das disposições nacionais em matéria de segurança rodoviária. Sabemos que estas questões afetam sobretudo os condutores profissionais de caminhões, nomeadamente que têm de atravessar fronteiras. Por exemplo, não é possível ultrapassarem em condições de pluviosidade. Mas constatamos muitas vezes que vêm caminhões do estrangeiro que não seguem esta regra. E isto muitas vezes resulta em acidentes conduzidos por profissionais estrangeiros. Existe ainda a problemática do transporte de passageiros. Estou aqui a pensar nos autocarros que viajam, que percorrem longas distâncias. Trata-se de um domínio no qual devemos concentrar-nos em harmonizar regras de condução, nomeadamente ao fim de semana. Precisamos de harmonizar este setor na Europa. E, finalmente, ouvimos aqui hoje também o Comissário falar na necessidade de falarmos das nossas experiências nacionais, mas, sobretudo, precisamos de construir uma Europa dos transportes, harmonizar as regras de segurança rodoviária. Já existe harmonização em termos dos veículos, porque existem regras europeias concretas, mas ainda temos de harmonizar o código da estrada, por exemplo. Precisamos de harmonizar as infraestruturas. Precisamos de harmonizar as sanções, as penas aplicadas. E, finalmente, um último elemento, o recurso às novas tecnologias. Quando vejo os avanços que têm havido, os avanços que afetam os grandes operadores, as grandes transportadoras, que são capazes hoje de controlar cada passo dos seus condutores profissionais, sabem onde estão, sabem a que velocidade percorrem determinado percurso. Precisamos de utilizar as novas tecnologias de modo a garantir que aqueles que têm de controlar o respeito das regras respeitam efetivamente as velocidades de determinados percursos. Precisamos de garantir que tudo isto é controlado através das novas tecnologias. Precisamos de saber se estão a circular a menos de 20 km por hora numa autoestrada. Precisamos de saber se estão a exceder os 120 km por hora. Precisamos de ter um controlo regular destas matérias. E, portanto, temos muito a fazer para transpor as novas tecnologias, Galileu e outras, para a prática diária da fiscalização. A fiscalização deve recorrer a estas novas tecnologias. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passava agora a palavra ao representante da Irlanda.
Thank you, Chairman. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saber, junto do Comissário, o que se passa com a questão aportada pelo último delegado e pelo delegado britânico, Lord James. O que fez a Comissão em termos de harmonização para a regulamentação aplicada a diferentes países? O que fez a Comissão para tratar do problema das dívidas de não nacionais em outros países da União? Temos um problema específico da União. Temos alguns desenvolvimentos relativamente a países do leste, ex-países do leste, como a Eslováquia, a República Checa, a Polónia, que trabalham na Irlanda. Há um número elevado de mortes na estrada, nomeadamente de jovens, por exemplo, de polacos. O problema parece ser que não só não têm consciência relativamente às diferenças culturais em termos de condução, tal como aparece na Irlanda, que, por exemplo, de guiar à direita, aliás, à esquerda, corrige-se o orador, que é em si já um problema, mas também por haver um problema ligado aos aos transportadores de africanos ou de outros de países do leste da Europa que conduzem os seus caminhões na Irlanda. Gostaria de saber o que se passa em termos da harmonização da regulamentação das diferentes nacionalidades que tenham conhecimento das diferentes condições de condução em diferentes países. E a segunda pergunta, quanto a testes, temos algum êxito em termos de, por exemplo, do controle da alcoolemia? Na Irlanda temos a possibilidade de proceder a sistemas de testes, de despistagem, com algum êxito, como acontece com os outros países. Por exemplo, sabemos o que se passa na Austrália, mas tendo dito o que já foi dito, sabemos que há um problema significativo relativamente ao consumo de estupefacientes e impacto em termos da condução. Não podia estar mais de acordo com o que disse o Lord James. Há um enorme problema não reconhecido em termos de mortes que são resultado da utilização excessiva de medicamentos. E pergunto-me mais uma vez se há alguma coisa que possa ser feita a nível europeu para tratar deste conjunto de problemas.
Muito obrigada. Eu penso que ainda iremos contar, ainda durante esta manhã, com a presença do Sr. Comissário, de modo a que a primeira questão que colocou e da primeira parte da sua comunicação possa vir a ser respondida e, com certeza, também com interesse para todos os presentes. Passaria agora a palavra ao representante da Alemanha.
Thank you.
Muito obrigado. Para nós, devo dizer que não temos regulamentação da velocidade nas autoestradas. Eu sou a favor do limite de velocidade nas autoestradas, devo confessar, mas não existe. Esta manhã falou-se muito em harmonização como meio de resolver os problemas. Não sei se a harmonização é a resposta. Muitos países diferem dos restantes. Existem problemas diferentes de país para país. Em partes do meu país, por exemplo, temos infraestruturas mais deficientes do que noutras partes do país. E, portanto, eu teria algum cuidado em apontar como solução a harmonização. Penso que cada país precisa de ter uma estrutura própria. Peço perdão, diz o orador, pelo nível do meu inglês, mas penso que cada país deve ter a sua própria infraestrutura para poder resolver os seus próprios problemas. E a harmonização é algo excelente, mas, em primeiro lugar, precisamos de lidar com os nossos próprios problemas. Existem outros problemas, tais como um alemão que conduz depressa demais em Itália. É claro que aí precisamos de harmonização para que haja uma sanção aplicável ao alemão em excesso de velocidade em Itália. Mas, em primeiro lugar, repito, precisamos de lidar com esta questão a nível nacional. Muito obrigada.
Obrigada. Então, daria agora a palavra desde já ao representante da Grécia.
Good morning.
Bom dia. Gostaria de abordar duas ou três pontos. Não me parece que haja uma política holística em termos de segurança rodoviária. Há muitas falhas, porque aqueles que tratam deste tipo de problemas utilizam uma abordagem fragmentada. 15 mil mortes na União Europeia anuais é o resultado desta fragmentação. Em segundo lugar, parece-me que os diferentes processos de habilitação têm que ser revistos. Tem que haver um aumento da consciência por parte dos condutores. É necessário que os condutores respeitem os peões, bem como os outros condutores na estrada. Na Grécia, há falta de formação junto dos cidadãos, porque muitos perdem a sua vida. Última questão, o papel dos medicamentos em termos de segurança rodoviária. Por exemplo, há um síndrome que faz com que se tome um medicamento e que isto crie sonolência. Por exemplo, há pessoas com excesso de peso e que tomam medicamentos e que provocam muitos acidentes na estrada. Problemas que conhecemos. Trata-se de questões muito sérias que têm que ser tratadas. Esta conferência pode utilizar as suas conclusões para tratar deste tipo de problemas e que haja melhoria em termos das nossas políticas nacionais para minimizar o número de acidentes e de danos corporais sérios.
Muito obrigada. A palavra à representante da Áustria e fazia novamente um apelo para aqueles que ainda queiram intervir, o façam, mostrem a sua intenção à mesa nos próximos minutos, por favor.
I agree with my colleagues.
Concordo com os colegas da Grã-Bretanha, da Irlanda e também da Alemanha. Precisamos, na Europa, de uma licença, de um certificado para os condutores de veículos pesados. Condutores profissionais. Isto é muito importante porque nós, na União Europeia, temos um comércio em expansão e comércio significa mercadorias, mercadorias significa transporte. Precisamos de melhorar a segurança do transporte de mercadorias e um certificado para os condutores profissionais de caminhões já é um passo excelente nesse sentido. Um passo que visa também harmonização. Mas cada país precisa de contemplar o seu próprio progresso. Nós, na Áustria, temos um programa de segurança rodoviário em vigor até 2010. Eu tenho vindo a envidar esforços noutro programa que vai até 2020 também. Mas precisamos ainda de níveis de referência europeus. Ouvi algumas ideias excelentes da Bélgica, dos Países Baixos, de França, e, portanto, penso que esta conferência é muito importante para estabelecermos níveis de referência, benchmarking. Cada país pode aproveitar o que melhor os outros têm para poder, para podermos todos em conjunto avançar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado português.
Muito obrigado. Eu gostaria de colocar duas questões, uma mais dirigida ao coletivo da Assembleia e uma outra, se me permitem, dirigida mais aos nossos colegas espanhóis. Em Portugal estamos a desenvolver um trabalho muito importante, no meu ponto de vista, na atualidade, que é a revisão do Plano Nacional de Segurança Rodoviária. Esse trabalho está a ser coordenado pelo novo organismo que em Portugal é responsável por estas matérias, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que eu aproveito para felicitar o seu presidente, o engenheiro Paulo Marques, que está connosco nesta sessão. Este documento e este trabalho está praticamente feito no que diz respeito à sua construção, mas tem ainda um grande período de debates e de possíveis correções, por isso é que me parece que aquilo que hoje aqui possamos conversar poderá ser para nós muito útil ainda. Este nosso documento, chamado Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015, está estruturada tendo 10 grandes objetivos específicos, 30 objetivos operacionais e, para estes objetivos operacionais, 97 ações-chave. É a estrutura geral que gostávamos de vos dar a conhecer. Entre vários destes objetivos operacionais, centrava a questão em dois que constituem a base das minhas perguntas. Um tem a ver, que é aliás o nosso primeiro objetivo operacional, com uma alteração da formação das crianças e dos jovens, preparando-os para exercerem melhor a condução de veículos de duas rodas, em primeiro lugar, e de veículos de quatro rodas. Dizia, penso na sua intervenção, o nosso colega de França, que, e estou plenamente de acordo com ele, é tão importante hoje em dia ensinar as crianças, ou melhor, preparar as crianças para a sua, para o uso da estrada, como peões ou como condutores, como ensiná-los a utilizar um computador. Estou plenamente de acordo. Não sei se, o que é que conseguiria pôr em primeiro lugar. E, portanto, sobre isto, como nós em Portugal também pensamos fazer progressivamente alterações na sensibilização e na formação dos crianças e dos jovens na escola, eu perguntava, dentro dos nossos colegas presentes, se há alguma experiência, em alguns dos países, de, no currículo oficial, existir uma disciplina obrigatória de questões relacionadas com a segurança rodoviária e a consciencialização para as questões da sinistralidade e da condução dos veículos. Se existe alguma experiência de disciplina obrigatória no currículo da formação dos jovens em alguns dos sistemas educativos dos países que aqui estão presentes. A segunda questão que eu colocava aos nossos colegas espanhóis tem a ver com, porque é também um dos nossos objetivos, a questão da carta por pontos. Espanha é talvez o país que, penso eu, se não estou enganado, mais recentemente introduziu este sistema da gestão da carta por pontos. E eu pedia-lhes o favor dos nossos colegas nos dizerem algo daquilo que é o resultado neste curto espaço de tempo deste sistema e, face àquilo que têm avaliado dos resultados da aplicação deste processo, se já têm alguma ideia de necessidade de alteração do enquadramento e da filosofia desta questão da carta por pontos e se também na formação dos condutores há já uma alteração da formação, tendo em vista a gestão da carta por pontos e desse sistema da carta por pontos. Pedias aos colegas se nos dessem alguma nota sobre isto. E eram estas duas questões. Agradeço e muito obrigado.
Muito obrigado. E talvez, já vejo que os representantes de Espanha aceitaram o desafio lançado pelo Sr. Deputado Jorge Pão e passaria desde já a palavra, que de facto é uma questão importante, mas gostaria também de deixar em aberto se algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas quiser também ainda pronunciar sobre a primeira questão que se prende com a existência ou não da disciplina obrigatória sobre segurança rodoviária, também ainda teremos tempo para isso. Passava então a palavra aos representantes de Espanha. Muito obrigada.
Olá, muitas graças. Quisiera responder...
Gostaria de responder ao representante de Portugal relativamente às duas perguntas que foram feitas pela delegação espanhola. Uma dirigida à delegação em Espanha, que tem a ver com a inclusão no currículo escolar obrigatório. Em Espanha há um módulo de inclusão no currículo oficial obrigatório que leva ao estudo da segurança rodoviária. E pergunto-me se teremos alguma vez a possibilidade de dar a conhecer aos colegas de Portugal informação mais pormenorizada. Aquilo que posso dizer é que os resultados são muito positivos, como aliás foi explicado pelo meu companheiro da delegação espanhola. Reduziu-se de forma marcada o número de vítimas mortais e também o número de acidentes. Também se deve dizer que conseguimos identificar alguns problemas que têm vindo a ser resolvidos a nível administrativo, isto para que os cidadãos tenham maior consciência, mas há também alguns pontos que foram melhorados de maneira marcada em termos de segurança rodoviária, e isto nas estradas espanholas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava então agora continuidade, não sei se há algum senhor deputado ou senhora deputada ainda quer responder a alguma destas questões. Entretanto, junta-se a nós o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações de Portugal. Nelson vai falar. Bom. Passaria então a palavra à senhora deputada de Portugal. Muito obrigada. Queria saudar também todos os presentes e dar as boas-vindas aos parlamentares que tiveram a habilidade de nos fazer companhia nesta sessão. A questão que eu queria colocar ainda tem que ver com a carta por pontos. Eu fiz um estudo breve e muito incompleto sobre alguns países que tinham o sistema de carta por pontos e verifiquei que a Itália, embora tendo a carta por pontos, diverge depois na finalidade. Ou seja, em Itália a carta por pontos é um prémio e não um castigo, entre aspas. Não tendo no nosso grupo ninguém da Itália, eu penso que de qualquer forma o Sr. Comissário poderia, se vier juntar a nós, explicar como é que funciona este prémio por pontos atribuído à Itália, já que é o seu país de origem, e quais são depois as consequências dessa bonificação que é dada aos condutores. Quando na maior parte dos países que utilizam a carta por pontos, os pontos servem como uma punição, a Itália tem um sistema ao contrário que, de qualquer forma, em termos pedagógicos, me parece interessante de podermos analisar. A prevenção rodoviária tem muito que ver com a pedagogia, com o ensino, com mudar comportamentos, e era uma questão que se me tem posto a mim própria, é se efetivamente o facto de nós premiarmos não será preferível ao facto de punirmos. Uma outra questão que gostaria também de colocar, talvez contando com a experiência dos nossos convidados, era saber qual é a situação em relação ao transporte de crianças em táxis.
Em Portugal não há legislação sobre esta matéria, e, portanto, serão estes dois temas. Depois, mais no período de tarde, colocarei outras questões que me podem parecer pertinentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora à palavra e seria a última intervenção deste período de debate. Com certeza que muitas questões serão retomadas da parte da tarde, ao Sr. Deputado, Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pedi para fazer esta intervenção na medida em que foram suscitadas algumas questões que exigem uma resposta mais precisa, não quer dizer que a tenhamos de forma direta, mas outras também um comentário. Lord James colocou-nos uma questão muito interessante, que era sabermos a estatística das crianças que eventualmente podiam ter tido acidentes graves e que podiam ter que tenham levado a que nós tivéssemos feito a lei e tivéssemos produzido esta lei. Eu acho que isso é importante, mas também lhe quero dizer que não temos uma estatística muito precisa. Sabemos quantas crianças são acidentadas durante o ano, sabemos que há e que houve situações que podíamos ter evitado, de mortes de crianças e de situações de ferimentos graves, mas o que realmente nos levou e nos motivou a fazer a lei e a produzir esta lei foi tão só um movimento global de pais, um movimento também de associações de proteção e de avaliação destas questões e o sentir que é cada vez mais necessário protegermos a vida destes jovens e destas crianças. Mas quero lhe dizer, não como uma resposta, mas como um incentivo a que estas questões sejam tratadas, que depois da lei estar feita, e isto para mim é o mais importante, eu peço desculpa de não responder diretamente à pergunta, mas da estatística, mas para mim isto é o mais importante. Depois da lei estar feita, nós tivemos dois acidentes difíceis, complicados. Um aconteceu a semana passada com autocarros que transportavam crianças e quero lhe dizer que relativamente àquilo que aconteceu com as viaturas e com os acidentes é extraordinário que não tenha havido nem feridos graves, nem sequer houve feridos graves. Isto significa que esta proteção era fundamental, significa que este acompanhamento era importante, significa que esta lei em Portugal já produziu efeitos reais. Na medida em que qualquer daqueles acidentes, se as crianças ocupassem mais do que um lugar, como estava a acontecer antes, duas crianças no mesmo lugar, por exemplo, mais pequenas, se as crianças não levassem cinto de segurança, se as crianças não levassem adaptações à sua idade com os respectivos apoios, naturalmente teria havido mortes, muito provavelmente haveria feridos graves em crianças, que são pessoas que estão a iniciar a sua vida. E, portanto, responder-lhe de outra forma, Lord James, não temos uma estatística profunda no passado, mas já temos uma estatística presente que nos permite dizer que foi positivo. Gostaria de comentar, se me permitissem, também um pouquinho as questões colocadas pelos senhores deputados da Bélgica, a Madame Christiane Vienne e o Sr. François Bell, porque eu entendo que disseram duas coisas muito importantes. Nós não podemos, nem devemos, fazer com que as pessoas que não têm carta de condução fiquem prejudicadas nas suas atitudes. Atitudes profissionais, naturalmente. Mas também não podemos deixar de pensar que hoje, no ambiente que nós vivemos, que é um ambiente permanentemente rodoviário, e todos nós sabemos isso, nós usamos a rodovia todos os dias, ou quase todos os dias, até às vezes demasiado. Neste ambiente, nós temos que exigir que alguns conhecimentos base de condução ou até a carta de condução passa a ser quase que uma obrigatoriedade no sentido do cidadão poder ter isto, no sentido de poder ser informado de como se comportar na rodovia, no sentido de alterar alguns comportamentos que consideramos menos adequados para a rodovia. Sei que está de acordo comigo, já ontem tivemos a oportunidade de conversar um pouco. E dizer também que estou completamente de acordo acerca da utilização das novas tecnologias nos transportes, e particularmente nos transportes de grandes distâncias, mas também com uma ressalva que foi feita pelo Lord James, que é atenção, porque há situações que é preciso percebermos como é que as usamos, concretamente nos transportes de grandes dimensões, nos transportes perigosos, nos transportes especiais. E, portanto, utilização de novas tecnologias, sim, mas também para permitir que esses transportes sejam cada vez mais seguros. Gostei bastante da intervenção do Sr. Deputado Alemão, lamento não conseguir saber o seu nome, mas gostei bastante, mas também lhe quero dizer uma coisa, eu acho que na Europa nós temos tanta dificuldade em harmonizar conceitos e princípios que acho que cada vez mais é preciso tentar. É evidente que não vamos conseguir harmonizar todos, se calhar os excessos de velocidade ou os limites de velocidade serão difíceis de harmonizar, mas foi mesmo o Sr. Deputado que deu o exemplo da importância da aplicação transfronteiriça de regras de segurança nacional e, portanto, de segurança rodoviária. E, portanto, neste aspecto, algumas regras podem ser harmonizadas e devem ser harmonizadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Bom, em primeiro lugar, informar que também se juntou a nós aqui na mesa o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Transporte e Turismo do Parlamento Europeu, o deputado Luís Queiroz. Seja muito bem-vindo também. Vamos então agora passar à fase final dos nossos trabalhos desta parte da manhã e, de seguida, ouviremos a comunicação do Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, o Sr. Ministro Mário Lino. Tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Senhor Presidente da Comissão Permanente de Obras Públicas, Transportes e Comunicações da Assembleia da República Portuguesa, Senhor Vice-Presidente da Comissão de Transportes e Turismo, Comissão Parlamentar de Transportes e Turismo do Parlamento Europeu, Senhor Presidente desta Conferência, Senhores Deputados, começo por saudar todos os senhores deputados da Assembleia da República Portuguesa e dos Parlamentos dos diversos Estados-membros que estão presentes nesta terceira Conferência Interparlamentar sobre Segurança Rodoviária na Europa e por felicitar a Comissão Permanente de Obras Públicas, Transportes e Comunicações da Assembleia da República Portuguesa pela iniciativa que teve em promover esta Conferência. Gostaria de vos transmitir que é também muito grande a minha satisfação por participar nesta Conferência de Lisboa, que aborda um tema da maior importância e atualidade, a segurança rodoviária, a que o Governo português, e em particular o meu Ministério, tem dedicado a maior atenção. Como sabem, no Livro Branco de 12 de setembro de 2001, intitulado A Política Europeia de Transportes no Horizonte de 2010, à hora das opções, a Comissão Europeia estabeleceu como meta, até 2010, reduzir em 50% o número de vítimas mortais nas estradas comunitárias. Todos os esforços nesse sentido devem, por isso, ser prosseguidos. Permitam-me, a este propósito, que recorde que ainda muito recentemente, em junho passado, tive o prazer de receber em Bruxelas, em nome do Governo português, o Prémio PIN de Segurança Rodoviária, que foi atribuído a Portugal pelo Conselho Europeu de Segurança nos Transportes, para assinalar, primeiro, o facto de sermos o segundo país da União Europeia com maior redução no número de mortes nas estradas entre 2001 e 2007, 42%. Enquanto a média na União Europeia foi apenas de 22%. Em segundo lugar, a perspectiva de que Portugal será um dos poucos países que irá atingir o objetivo fixado no Livro Branco. E terceiro, o nosso empenho continuado em tornar as nossas estradas cada vez mais seguras. Como referi nessa ocasião, o governo português está orgulhoso deste resultado, que não aconteceu por acaso. Ele é consequência do esforço sério e coordenado desenvolvido por diversos intervenientes unidos por um mesmo objetivo: salvar vidas nas estradas portuguesas. Este resultado positivo e o prémio que nos é atribuído constituem um poderoso incentivo para o governo português continuar a trabalhar, ainda com maior determinação, com o mesmo objetivo. Deve também assinalar-se que este resultado positivo em Portugal foi alcançado num cenário de aumento contínuo do volume de tráfego, do aumento do número de veículos e do aumento da dimensão da rede rodoviária. Em 20 anos, de 1987 a 2007, o fluxo de tráfego em Portugal mais do que quadruplicou, situando-se atualmente em mais de 90 mil milhões de veículos quilómetro. O número atual de veículos é de cerca de 5,6 milhões. Se em 1995 Portugal era o país da União Europeia com o maior número de vítimas mortais por milhão de habitantes, a verdade é que em 2007 Portugal se encontrava já próximo da média da União Europeia a 25. Vários passos muito importantes foram dados para se poderem atingir estes resultados. Em 2000, o Governo adotou um Plano Nacional para a Prevenção Rodoviária, cujos objetivos foram largamente alcançados. Nesse mesmo ano, começámos a implementar um novo Plano Rodoviário Nacional, incluindo a definição de qualidade dos níveis de serviço para cada tipo de estrada. Este plano prevê a construção de vários milhares de quilómetros de novas vias, incluindo autoestradas, a renovação e reconstrução das estradas existentes e a implementação dos mais avançados sistemas de gestão de tráfego, de serviços de apoio e de serviços de emergência. Até este momento, no âmbito do Plano Rodoviário Nacional, construímos já 2.600 quilómetros de autoestradas e cerca de 1.000 quilómetros de outras vias principais. Estamos atualmente em fase de adoção da nova Estratégia Nacional para a Segurança Rodoviária, a qual vai ser aplicada com início ainda este ano até 2015. O principal objetivo desta estratégia é colocar Portugal entre os primeiros 10 Estados-membros da União Europeia com melhores resultados no que diz respeito à segurança rodoviária. Entretanto, adotámos um novo Código da Estrada, de forma a estimular um melhor comportamento na condução, acompanhado por um rigoroso cumprimento da sua aplicação. A melhoria das infraestruturas rodoviárias, em conjunto com a melhoria do comportamento dos automobilistas e com o aumento dos dispositivos de segurança nos veículos, explica, em grande medida, os resultados obtidos em Portugal. Mas, como atrás já vos disse, os resultados obtidos não nos deixam satisfeitos. Eles apenas encorajam o governo português a prosseguir esforços para melhorar a segurança nas estradas. Para nós, uma só vítima é inaceitável e cada vida perdida é intolerável. Em Portugal, a responsabilidade principal nesta matéria recai no âmbito das competências de dois ministérios: o Ministério da Administração Interna, julgo que o Sr. Ministro vai estar aqui esta tarde, e do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Gostaria, por isso, de destacar algumas das principais medidas que temos vindo a adotar, ou que iremos adotar brevemente, no âmbito das competências do meu Ministério. A Comissão Europeia, na sua comunicação de 2001, intitulada Programa de Ação Europeu, reduzir para metade o número de vítimas da estrada na União Europeia até 2010, uma responsabilidade de todos, identificou a infraestrutura rodoviária como sendo o terceiro pilar da política de segurança rodoviária, a qual deve dar um importante contributo para a meta comunitária de redução da sinistralidade. Neste contexto,
procedemos a uma profunda reestruturação do setor das infraestruturas rodoviárias, através da implementação do novo modelo de gestão e financiamento, que permitirá tornar o setor autossustentável e geracionalmente mais equitativo. Alterou-se o paradigma de relacionamento do Estado com o setor rodoviário, consubstanciado na definição da empresa Estradas de Portugal como concessionária geral da rede rodoviária nacional. No contrato de concessão estabelecido entre a empresa e o Estado, foram contratualizados objetivos no que se refere à qualidade de serviço das vias nacionais, à redução da sinistralidade e à penalização dos efeitos ambientais do setor. Estão assim previstas penalidades e prémios em função das taxas de sinistralidade. Foi também constituído um novo instituto, um instituto público, o Instituto das Infraestruturas Rodoviárias, o qual representa o Estado enquanto concedente, para além de regular e fiscalizar o setor das infraestruturas rodoviárias e de supervisionar e regulamentar a execução, conservação, gestão e exploração das infraestruturas rodoviárias. Este modelo é um instrumento fundamental para dotar o Estado de condições para prosseguir o cumprimento sustentado do Plano Rodoviário Nacional, com tudo o que isto significa em termos de desenvolvimento económico e social e de redução da sinistralidade. Com o intuito de alcançar estes objetivos, estão em curso importantes obras de infraestruturas rodoviárias que foram adjudicadas pelo Governo. Quero recordar que em 2005, a taxa de execução do Plano Rodoviário Nacional era de 51%. 3 anos e meio envolvidos, este valor aumentou para 61%. Durante estes 3 anos e meio, abrimos ao tráfego 590 km de novas estradas, dos quais 546 km têm perfil de autoestrada. Embora saibamos que a redução da sinistralidade rodoviária não depende apenas da infraestrutura, mas também do comportamento dos condutores e dos veículos, não podemos ignorar o fundamental contributo da construção de novas vias para os excelentes resultados obtidos por Portugal na redução da sinistralidade rodoviária. Com o programa de novas concessões recentemente lançado pelo Governo, bem como com os restantes empreendimentos que já estão em curso, a taxa de execução do Plano Rodoviário Nacional atingirá 76% até 2013-2014. Estas novas concessões envolvem cerca de 2.400 km de vias rodoviárias, dos quais 1.316 correspondem à construção de novas vias, e destes 1.316 km, cerca de metade, têm perfil de autoestrada. Todos estes investimentos são muito importantes. Todos sabemos que melhores estradas contribuem de forma decisiva para reduzir a taxa de sinistralidade rodoviária. Estamos também a trabalhar para dar resposta à publicação, que se espera para breve, da Diretiva Europeia relativa à gestão da segurança das infraestruturas rodoviárias. Esta diretiva constitui um dos instrumentos da harmonização de conceitos e princípios em matéria de segurança rodoviária, nomeadamente no domínio das infraestruturas, uma vez que relativamente aos veículos e ao comportamento humano já existem regras europeias uniformes. A finalidade desta diretiva é estabelecer a segurança das infraestruturas em todas as fases, desde o planeamento, passando pelo projeto, até à fase da exploração, em paralelo com a racionalidade económica e com a proteção do ambiente. Com vista à implementação desta diretiva, o Instituto das Infraestruturas Rodoviárias está já a desenvolver diversos trabalhos, nomeadamente nas seguintes áreas: auditorias de segurança às infraestruturas rodoviárias. Está a ser preparado um manual atualizado, com cursos de formação específica e modelos de ação de formação contínua para todas as estradas da rede rodoviária nacional. Estas auditorias vão ter um caráter obrigatório e estender-se progressivamente, em coordenação com os municípios, às estradas municipais e às áreas urbanas. Inspeções de segurança das infraestruturas rodoviárias. Está a ser preparado um manual sobre inspeções, da regulamentação da execução das inspeções e do modelo de ações de formação contínua. Terceira área de trabalho. Tratamento da área adjacente à faixa de rodagem. Está a ser elaborado um manual sobre a aplicação de sistemas de retenção rodoviários e de um outro manual sobre aspectos de segurança a atender no projeto e conservação da área adjacente à faixa de rodagem em todas as estradas da rede rodoviária nacional. Estrada autoexplicativa, a adequação da via à sua hierarquia e função. Está a ser revista a norma de traçado, a elaboração de disposições técnicas e recomendações, a publicação do manual de concepção e dimensionamento de rotundas, o conceito de vias 2+1 e a requalificação de estradas existentes. Indicadores de risco. Cálculo do indicador de risco da rede e do indicador de risco do projeto para itinerários principais e itinerários complementares. Estudos de impacto sobre a segurança. Está a ser elaboradas recomendações para a avaliação do impacto sobre a segurança resultante de intervenções na rede rodoviária nacional. Defesa e proteção da segurança da estrada e da zona envolvente. Está a ser revisto o Estatuto das Estradas Nacionais, implementada a formação técnica dos agentes na aplicação do Estatuto, a definição da hierarquia viária, a identificação e demarcação de viárias e o reordenamento dos acessos. Esta diretiva não é aplicável aos túneis da rede transeuropeia, que são objeto da diretiva 2004/54 de 29 de Abril, que indica quais os requisitos mínimos de segurança para estas estruturas e que já foi transposta para a ordem jurídica portuguesa. Mas também estamos a trabalhar noutras áreas, como a da melhoria dos comportamentos dos veículos e dos condutores, com o objetivo de promover a segurança rodoviária. Neste contexto, um papel especial cabe ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, que tem por missão regular, fiscalizar e exercer funções de coordenação e planeamento do setor dos transportes terrestres, sendo ainda responsável pela supervisão e regulamentação das atividades deste setor, competindo-lhe a promoção da segurança, da qualidade e dos direitos dos utilizadores dos serviços de transportes terrestres. Uma das principais atividades deste Instituto tem a ver com a inspeção de veículos rodoviários, realizada de acordo com a Diretiva 96/96, de 22 de dezembro. Esta inspeção tem vindo a ser incrementada ao longo dos últimos anos. Neste período, 5 anos, o número de inspeções periódicas aumentou de 15%, atingindo, em 2007, mais de 5 milhões de inspeções. Neste momento está em curso a revisão do regime jurídico da atividade dos Centros de Inspeções de Veículos, com vista a dotar esta atividade de maior eficiência e rigor. O alargamento das inspeções a veículos de 2 e 3 rodas e a quadriciclos, com especial prioridade para os veículos de 2 rodas. A revisão da classificação de deficiências. O estudo dos sistemas de monitorização para controlo da atividade técnica dos centros de inspeção técnica de veículos. E a revisão dos procedimentos de controlo de emissões. Está também em processo de elaboração um pacote legislativo relativo à matrícula eletrónica, que constitui um upgrade tecnológico da matrícula tradicional, permitindo evoluir do sistema de identificação visual de veículos para outro, mais avançado, de detecção e identificação eletrónica dos mesmos. O dispositivo eletrónico de matrícula, ao permitir a prática de procedimentos automáticos de fiscalização, constituirá um instrumento fundamental para o incremento da segurança rodoviária, preventiva e reativa, contribuindo para que se mantenha uma trajetória de sucesso do combate à sinistralidade rodoviária. Este dispositivo eletrónico constituirá igualmente uma mais-valia na identificação de veículos acidentados ou desaparecidos, ou ainda para a melhoria da gestão de tráfego e a sua monitorização, fornecendo informação fundamental para suportar o planeamento das infraestruturas rodoviárias. Dentro dos utilizadores desse sistema, quero destacar as forças policiais, que têm acesso ao mesmo tipo de informação a que já acedem hoje, com a única diferença de que agora passam a dispor de capacidade para identificar eletronicamente os veículos, quando anteriormente o faziam apenas pela observação visual das matrículas. No intuito de melhorar comportamentos humanos, a Comissão Europeia está neste momento envolvida fundamentalmente em 4 iniciativas. A regulação das condições de emissão de licenças de condução, a cooperação, coordenação e cofinanciamento de campanhas de segurança rodoviária, a formação e a educação e a fiscalização do cumprimento das regras de trânsito. Na área dos veículos, tem havido também progressos através da legislação da União Europeia sobre homologação e também através de esforços da indústria, de que é exemplo o programa Euro NCAP, New Car Assessment Program, que efetua uma classificação em termos de segurança dos veículos passageiros novos, baseada em testes de colisão à escala real. Várias tecnologias de ponta, desenvolvidas, demonstradas e aplicadas no âmbito da iniciativa eSafety, têm permitido conceber dispositivos de segurança ativa, com o objetivo de evitar a ocorrência de acidentes, permitindo a comunicação entre veículos e com a infraestrutura. Outros sistemas avançados estão a ser implementados na União Europeia com o objetivo de tornar mais rápidas e eficazes as ações de emergência, quando ocorram acidentes, como é o caso do projeto eCall. Nos últimos anos têm sido publicadas diversas diretivas europeias relativas a matérias específicas com relevância para a segurança rodoviária, assim como têm sido financiados pela Comissão Europeia muitos projetos relativos à segurança dos veículos, ao apoio aos condutores, às características dos capacetes de proteção para motociclistas, ao interface homem-máquina, etc. Noutra vertente, o Observatório Europeu de Segurança Rodoviária coordena todas as atividades no campo da recolha e análise dos dados relativos aos acidentes de viação e respectivas vítimas, constituindo um fórum adequado para a troca de informações sobre as melhores práticas nos diversos Estados-membros. Portugal participa atentamente em todo este trabalho, que é realizado no âmbito da União Europeia, estando totalmente empenhado na sua aplicação e implementação no nosso país. Queremos, assim, em conjunto com todos os Estados-membros, contribuir de forma ativa para que a União Europeia seja uma região cada vez mais segura em termos rodoviários. Estou seguro que esta conferência não deixará de constituir um contributo relevante para este objetivo. Muito obrigado.
Caros colegas, senhores convidados, estamos a concluir os nossos trabalhos da parte da manhã. Gostaria que não se levantassem ainda para dois momentos. O primeiro tem a ver com a informação de que quando sairmos para o almoço, e como é habitual nestas ocasiões, iremos ter uma fotografia de grupo que decorrerá na escadaria próxima desta sala do Senado. Segundo momento, a mesa tem para ao Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia e ao Sr. Ministro das Obras Públicas uma lembrança para recordarem o dia de hoje. Em nome do Parlamento do Português, uma oferta ao Sr. Vice-Presidente da Comissão e ao Sr. Ministro. Estão encerrados os nossos trabalhos da parte da manhã. Vamos retomar os nossos trabalhos às 14h30. E, naturalmente, estão todos convidados para o almoço que se seguirá com a passagem pela escadaria para a fotografia de grupo. Então, até já.